Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Bom dia, amigos que às quartas-feiras acompanham Palavra Viva pela Rádio Cultura. Nossa saudação cordial e fraterna também para você que nos ouve no domingo, quando este programa é retransmitido. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e que a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje gostaria de convidá-los para refletirmos juntos sobre o casamento, a união de um homem e de uma mulher que se torna uma só carne, conforme lemos no Gênesis capítulo 2, versículo 24. Dizia o cardeal Ângelo Scola, patriarca de Veneza, em 2009. Precisamos de uma presença que nos ensine a amar, a aprender a estrada do outro, da outra como caminho concreto e possível rumo ao outro, a cuja imagem e semelhança fomos criados. Paul Claudel, da Academia Francesa, com 18 anos de idade, reencontrou na religião católica uma fé que conservou até a morte em 1955. Disse ele: "O amor verdadeiro é dom recíproco que dois seres felizes fazem livremente de si próprios, de tudo o que são e têm. Isto pareceu a Deus algo de tão grande que ele o tornou um sacramento." O amor é dom. Isso significa que é um presente. Dom recíproco, presente que um faz ao outro. Se eu dou um presente a alguém, que deselegância daqui a pouco pedir o presente de volta. No casamento, eu me dou a ti. Então já não me pertenço, pois sou teu. E tu te dás a mim. Então já não te pertences, pois és minha. Se eu me dei de presente a ti, como posso querer pedir-me de volta? Se tu te deste de presente a mim, como ousas pedir que te devolva a ti? Nós nos demos um ao outro livremente. Respeitando nossa liberdade, Deus, que é amor, veio selar, unir o nosso amor. E o que ele uniu, lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, o homem não pode separar. Nós dois vamos nos amar não apenas pelo que somos no exterior. É necessário que nos amemos principalmente por aquilo que é interior. O exterior muda, e geralmente para pior, se considerarmos apenas a beleza física. O interior, quando muda, é igual a vinho velho. Quanto mais a idade avança, melhor é. O cardeal Viot afirmava que a unidade entre a personalidade do homem e da mulher não atinge a plenitude logo de início e de uma vez. Ela tem um campo de realização em todo o decorrer da vida. é feita por cada um através de reflexões práticas que dia a dia orientam as opções da história do casal e da família. No casamento, querer atingir a plenitude logo de início e de uma vez é como entrar em campo para uma partida de futebol de 90 minutos, jogar apenas 5 deles, marcar 1 ou 2 gols e sair de campo. Há uma vida pela frente, breve ou longa, mas uma vida, para ser vivida a dois, para amadurecer no amor. E o amor procura surpreender o amado cada dia, pois não cansa nem se cansa, ensinava São João da Cruz, carmelita famoso. Queia V, fértil escritor de comédias na França do século XX, disse com seriedade e com acerto: muitas vezes, a única coisa que separa um homem encantador de uma mulher encantadora é serem casados um com o outro. Sabe por quê? Porque pouco a pouco, esse homem que encantou aquela moça tão encantadora, agora, engessado pela rotina, vai encantar outros jardins. Ela não se cuidou, não se esmerou para continuar encantando seu amado, e ele, mais descuidado ainda, foi se afastando, um pouco hoje, outro pouco amanhã, até que o desencanto os enlaçou nos laços da facilidade que substitui, com dano, a felicidade. Triste fim de um homem encantador e sua mulher encantadora. Unidos por Deus, afastados pelo desencanto que cultivaram. O casamento não é feito de facilidades. As dificuldades é que tecem a teia que envolvem um homem e uma mulher que livremente e por amor se deram um ao outro. Rilke, famoso escritor austríaco, falecido em 1926, dizia que o amor é bom porque é difícil. Quando deixamos o eu ser derrotado em favor do tu que amo, na derrota, paradoxalmente, encontro a vitória e a felicidade. Pequenas brigas, desavenças, claro que existem. Grandes brigas ou brigas grandes, só quando se relaxou com as pequenas, não lhes dando a importância devida. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. O sábio conselho de Paulo apóstolo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, valia para os inícios do cristianismo, vale para hoje, valerá para sempre. Por que dormir brigados? Existe o que resolver? Resolvamos. Com paciência, com humildade, com a ajuda de Deus. Um homem e uma mulher estavam casados há mais de 60 anos. Tinham compartilhado tudo um com o outro e conversado sobre tudo. Não havia segredos entre eles, exceto uma caixa de sapatos que a mulher guardava em cima do armário, avisando ao marido que nunca abrisse aquela caixa nem perguntasse o que havia nela. Um dia, a velhinha ficou muito doente e o médico falou ao marido que ela não sobreviveria. O velhinho então tirou a caixa de cima do armário e a levou para perto da cama da mulher, que concordou ser a hora de ele saber o que havia na caixa. quando ele abriu a tal caixa, viu duas bonecas de crochê e um pacote de dinheiro que totalizava 50 mil reais. Ela explicou: quando nós casamos, querido, minha avó me disse que o segredo de um casamento feliz é nunca argumentar ou brigar por nada. E se alguma vez eu ficasse com raiva de você, que eu ficasse quieta e fizesse uma boneca de crochê. O velhinho ficou tão emocionado que teve de conter as lágrimas enquanto pensava. Somente duas bonecas preciosas estão na caixa. Ela ficou com raiva de mim somente duas vezes por todos esses anos de vida e amor. Então disse: querida, você me explicou sobre as bonecas, mas e esse dinheiro todo, de onde veio? Ah, respondeu ela, esse é o dinheiro que eu fiz com a venda das bonecas. Até o fim, o bom humor, a paciência que tudo alcança, a compreensão, o controle da raiva, porque amar é mais do que querer ter razão em tudo. Amar é ver razão em tudo para querer bem, para amar cada vez mais. Até o casal mais dedicado passa às vezes por tempestades. Uma avó, ao celebrar suas bodas de ouro, contou certa vez o segredo de seu longo e feliz casamento. No dia em que casei, disse ela, decidi fazer uma lista de 10 defeitos do meu marido, os quais, pelo bem do nosso casamento, eu esqueceria. Nunca cheguei a fazer a lista, mas toda vez que meu marido fazia algo de que eu não gostava, eu dizia a mim mesma: sorte dele, esse é um dos 10. Sabedoria de vida. Quem casa faz o maior investimento de sua vida. Investe no outro com O minúsculo, que vai ajudá-lo a encontrar o outro com O maiúsculo. E isso nas realidades do dia a dia, as pequenas realidades do cotidiano. Então passa a realizar as coisas comuns de uma maneira incomum, para nisso amar a Deus e ao amado, à amada. Gosto da poesia da mineira Adélia Prado. Em uma obra muito bonita, da editora Record, A Duração do Dia, precioso presente que ganhei do prezado professor Manuel Cardoso, de São Paulo, leio assim: te explico onde arranjei esta beleza toda. Foi no deserto, entre camelos e escaldante areia. Brincadeira. Meu deserto é o pasto, o cerrado magro onde passo horas caçando folhas de bugre, as diuréticas, para o coração ficar leve. Da cabeça aos pés de mim, eu só quero saber do fascinoso mistério. No céu não tem casamento, mas namoro não tem fim. Desculpa esta beleza toda, exagero meu, simpatia está bom, e deleta escaldante areia. O apóstolo Paulo ensina uma cartilha onde amor é gramática, muito semântico para mim, que só em te ver fico asmática. Este poema intitulado Em Mãos é belíssimo. No céu não tem casamento, mas namoro não tem fim. Se no céu não tem casamento, querida Adélia, aqui na terra tem sim. E ele dura, e bem, e até que a morte separe os dois, se o namoro não tem fim. Então, Adélia, só de ver o teu amor ficavas asmática, hein? Quer dizer que perdias o fôlego só de vê-lo? Que respiravas com dificuldade só de vê-lo? E quando, mais tarde, casada, tu o vias e o tinhas, e conhecias cada vez mais por dentro e por fora o seu coração, continuaste a perder o fôlego. Que belo é o casamento cristão! Que de fecundidade tem o sacramento do matrimônio! Como me fizeste lembrar o Cântico dos Cânticos lá no Antigo Testamento, amada Adélia. Sabes o que dizia lá aquela mulher que amava tanto o seu amado? Dizia assim no capítulo 5, versículo 6. Ouvindo-o falar, eu ficava fora de mim. Tu, Adélia, ficavas asmática. Ela enlouquecia de amor. Ficava fora de si. Como são diferentes, Adélia, os que se deixam levar pelas facilidades, aprendizes que nunca chegaram a se formar na escola do amor. Mesmo porque nela sequer se matricularam, ficando analfabetos em ciência mais do que importante. Sim, porque o amor é uma ciência. A ciência que ajuda a formar os fortes, os que se dão, os que fazem o outro feliz. Esses outros, Adélia, esses outros são como aquela triste moça que eu vi em março deste ano numa emissora de televisão. Ela dizia: meu coração é igual a circo, cabe sempre mais um palhaço. Que triste sina há desse coração tão triste. Nem as palhaçadas do outro conseguem alegrá-la mais. Quer sempre mais, e mais, e mais, porque tendo não tem, e dando-se não se dá, porque não se pode dar o que não se tem. Nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu que a vida é a arte do encontro. Que definição bonita! Se a vida é a arte do encontro, e é, a vida a dois é a arte do encontro para se tornarem um. Como vão os negócios, Hélio? Perguntou Marta. O velho estava lavando-se no tanque depois de um dia de trabalho e respondeu: tudo bem, Marta, tudo bem. A loja está parecendo a mesma? Perguntou ela. Nossa, como eu gostaria de estar lá outra vez, ainda mais com o sol brilhando tanto. Como estão as coisas, Hélio? Insistiu Marta. A loja nunca mais foi a mesma depois que você saiu, Marta, disse-lhe o marido. Um leve rubor subiu ao rosto de Marta. Algum dia a mulher fica velha demais para comover-se com os elogios do marido? Por muitos anos, Hélio e Marta cuidaram de sua lojinha de aviamentos. Mas um dia Marta ficou doente e foi levada ao hospital. Passaram-se meses. Agora ela estava de volta à sua casa, mas suas forças nunca mais voltariam. Nunca mais poderia ser a feliz parceira na lojinha deles. Queria tanto ver de novo a loja, pensou Marta certa tarde. Se tiver bastante cuidado, acho que posso ir até lá. Não é tão longe assim. Levou muito tempo até que ela conseguisse ir até o centro. Mas finalmente chegou à ruazinha em que se situava a loja. De repente, parou. não muito longe, na calçada, viu Hélio. Uma espécie de tabuleiro pendia de seu pescoço. O tabuleiro tinha algumas embalagens de botões de colarinho, de alfinetes e vários pacotes de cordões de sapato. Ele apregoava sua mercadoria em voz trêmula. Marta apoiou-se na parede de um prédio, ali perto. Olhou para a lojinha. Suas janelas estavam cheias de frutas. A seguir, compreendeu o que acontecera. A loja fora vendida para pagar as despesas com o hospital. Voltou-se e foi embora tão depressa quanto suas pernas fracas permitiam. Ele ficaria tão magoado se eu descobrisse, pensou, e lágrimas começaram a correr por suas faces. Pensou. Ele manteve isso em segredo, e agora esconderei isso dele. Nunca saberá que eu sei. Naquela noite, quando Hélio voltou, cansado e com frio, Marta repetiu a pergunta diária. Como vão os negócios, Hélio? Melhores do que nunca, Marta, foi a resposta animada. E Marta rezou, pedindo a Deus que abençoasse aquele marido amado pelo seu espírito alegre e seu amor por ela. Ah, Marta, querias ser aquela moça que disse que seu coração era igual a circo, sempre cabendo mais um palhaço dentro dele? Não querias. Com certeza não querias. Terias visto um palhaço naquele em que o amor por ti se hospedara como em majestoso palácio. Terias perdido a grande razão de viver. Terias deixado de viver um grande amor que o amor tinha destinado para ti desde toda a eternidade. Ah, amor, fogo que queima sem devorar, água que inunda sem afogar. Ah, amor, amor de um homem e de uma mulher. Como és fértil, como és delicado e, ao mesmo tempo, como és vigoroso. Ouçam Adélia e Marta, ouçamos todos nós o que Frank Stanton escreveu. Quando o mundo adoece, é tão bom saber que você é fiel e ainda me ama. Sentir, quando o sol desaparece no céu, que a luz continua brilhando em seus olhos amados. Olhos lindos, que me são mais caros do que toda a riqueza do mundo. E mais precioso é sentir você junto de mim quando a vida e seus sofrimentos parecem difíceis de suportar. Sentir, quando tropeço, o aperto sublime de sua mão terna e confiante na minha. Tão bela mão, mais querida do que qualquer coisa na terra. Algumas vezes, querida, o mundo segue o caminho errado, pois Deus dá tristeza junto com seu dom de alegria, pobreza também, mas seu amor é para mim mais importante do que as riquezas e o ouro. Amor maravilhoso, até que a morte nos separe, ele é meu, como você é, minha doce namorada. Volto a ter pena daquela moça que eu vi na televisão. Onde andará? Com quem estará agora? na sua tristeza mais íntima, contenta-se com os palhaços que já não a fazem rir, porque o riso verdadeiro fugiu de sua alma. É pena. Contenta-se com o palhaço, aquela que foi destinada a ser dona do circo. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, alguns trechos de conversas, depoimentos que eu ouvi de casais em reuniões das equipes de Nossa Senhora neste ano. Voltei a namorar com o meu marido, dizia aquela esposa toda feliz, e completava: tenho orgulho dele. Um marido dizia à sua amada: te amo muito, por isso quero ser o motivo da tua felicidade. Que profunda e deliciosa essa declaração de amor. Um outro marido dizia para sua querida esposa: minha meta é te fazer feliz. E ela, contente, sorriu. Aquele outro pedia: ensina-me a crescer, mas deixa eu ser eu mesmo. Um outro dizia mais: a vontade de voltar para casa tem que ser maior do que a de tirar um pedido. Ele é vendedor comissionado. E para arrematar, é preciso esforçar-se para escrever juntos a página da felicidade com as cores da santidade. Bem, vamos ouvir Roberto Carlos cantando parte de O Amor é Mais, canção que ele dedicou à sua amada Maria Rita. Notem que letra bonita.
Saber o que é o amor, é preciso amar assim. O amor que eu sinto por você é igual ao seu por mim. O amor é energia, é luz que ilumina a alma. É a força de dois corações que traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Está acima da razão e do passar do tempo. Nosso amor resiste a tudo, à tempestade, ao vento. É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração. O nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos. É assim que nos amamos. Não soltamos nossas mãos. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava. E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando encontrei você. E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida. A força desse amor não dá pra ser medida. Amar como eu te amo, só uma vez na vida. diferente da paixão. O amor é um sentimento, está acima da razão e do passar do tempo. O nosso amor resiste a tudo, a tempestade, ao vento. É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração. O nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos. É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava. E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando encontrei você. E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida. A força desse amor não dá pra ser medida. Amar como eu te amo, só uma vez na vida. O amor é mais do que eu pensei.
Obrigado, amigos, que acompanharam mais esta edição de Palavra Viva pela Rádio Cultura. Até quarta-feira que vem, às 8h30, e no domingo ao meio-dia, após o Ângelus de Sua Santidade, o Papa Bento XVI, se Deus quiser.